Eleitoral. Seja bem-vindo.
Obrigado, Felipe. Obrigado pela oportunidade.
Vamos começar falando um pouquinho dos números da votação sua. Foi quase 50%, né? 48,33%. Como é que você avalia uma votação tão expressiva na OAB?
Eu avalio como uma resposta muito positiva da advocacia paranaense, sobretudo porque nós tivemos a eleição mais acirrada nos últimos 20 anos, dizem os especialistas em eleição da OAB. Eram duas chapas fortes, dois nomes conhecidos da advocacia. Uma das chapas, a chapa pela ordem, tinha representantes nas maiores subseções do Estado. Portanto, depois de uma eleição muito disputada, muito acirrada, ter uma votação como essa é uma honra e uma responsabilidade.
E vamos falar um pouquinho, né? Tem 11 eixos de proposta da sua chapa para essa gestão da OAB. A gente separou alguns aqui para a gente discutir um pouco. E um deles que vocês colocaram é o monitoramento constante do Poder Judiciário. Queria que você falasse um pouquinho como deve ser isso na sua gestão.
Olha, nós vivemos o Poder Judiciário do Paraná, como regra, um bom Poder Judiciário. Primeiro que é um Poder Judiciário sério. É raríssimo ter uma notícia de corrupção como tem com frequência nos outros tribunais. A gente precisa reconhecer isso. Como regra, funciona muito bem. Porém, há muitos casos em que os juízes não recebem advogados, que os assessores se recusam a receber advogados, de juízes que não cumprem os prazos estabelecidos pelo Código de Processo Civil e esses processos ficam mais lentos, tem muita morosidade, tem a qualidade dos despachos, tem juízes que para cumprir o prazo dão despachos que a gente chama de despacho caranguejo, jogando o processo para o lado. Nós vamos fazer uma observação quantitativa e qualitativa da atuação do Poder Judiciário para garantir a celeridade. Nós vamos buscar o tempo inteiro a garantia da celeridade para os jurisdicionados e para os advogados paranaenses.
E como que é a ideia disso? As comissões devem atuar nisso? Você deve conversar também com elementos do judiciário? Como deve ser?
Nós temos um observatório do judiciário, nós vamos turbinar esse observatório do judiciário, inclusive com inteligência artificial, para fazer análise qualitativa dos despachos e vamos monitorar o cumprimento desses prazos. E toda vez que nós entendermos que houve desrespeito àquilo que está estabelecido pelo Código, a gente vai procurar o Poder Judiciário, o Tribunal de Justiça, TRT, TRF, enfim, da 4ª Região, para buscar melhorias, para pressionar pela garantia da celeridade.
E a gente falou dessa questão do monitoramento constante do Poder Judiciário, mas a gente vive um tempo também em que parte da sociedade, alguns grupos e tudo mais, acabam muito tentando colocar em xeque as instituições, né? E às vezes muito caindo em fake news, a gente vê muitas bolhas acontecendo e tudo mais. Eu queria que você falasse um pouquinho como que vocês devem trabalhar nesse sentido, da garantia da democracia, das instituições serem fortes, dos poderes estarem constituídos.
Olha, esse é um papel que está no nosso estatuto, que é uma lei. A lei que disciplina a OAB e a advocacia, que é o Estatuto da Advocacia, diz lá, no artigo 44, inciso 1º, que a defesa da democracia, do Estado Democrático de Direito, da justiça social, da boa aplicação das leis, é uma tarefa nossa. Então, muita gente estranha, às vezes, que a OAB fala sobre assuntos que não têm a ver com a advocacia. Mas essa não é uma intromissão da OAB nesses assuntos. É uma imposição da própria lei. Portanto, nós temos que ficar atentos para que esse dispositivo seja cumprido na íntegra. A gente vai fazer o nosso papel aqui no Paraná e vai pressionar o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, que anda enfraquecido, sobretudo porque lá, diferentemente daqui, não é eleição direta. E isso significa que nós temos menos protagonismo, por exemplo, para enfrentar atos dos tribunais superiores, que são atos arbitrários. Como agora, recentemente, o CNJ acabou com a sustentação oral no Brasil. Há um ativismo nunca visto do Supremo Tribunal Federal. Enfim, todos esses atos arbitrários devem ser combatidos com energia pela OAB. Nós faremos isso daqui e faremos também pressionando o Conselho Federal da Ordem.
Nós estamos recebendo aqui no estúdio da CBN Curitiba o presidente eleito da OAB no Paraná, o Luiz Fernando Casagrande Pereira. Ele assume para o triênio 2025-2027. Está falando um pouquinho já de como vai ser esse caminho da gestão dele a partir do ano de 2025. A gente estava falando dos 11 eixos que a sua chapa tem, né, das propostas para a gestão a partir do ano que vem. E tem um ponto que chamou bastante atenção da gente, que tem um ponto lá que é uma criação de rede de apoio para advogados que estão em home office. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, até um pouco da perspectiva da profissão, né? Hoje em dia o advogado pode trabalhar mais de casa, não tem que estar de terno. Como é que é isso?
Esse dado é impressionante. O censo da advocacia, feito pelo Conselho Federal, nesse ano, mostrou que 48% dos advogados do sul do país estão em home office. Ou seja, metade está em home office. Metade está em home office porque trabalha por conta própria, porque trabalha num escritório que permite home office. E a Ordem dos Advogados do Brasil só dialoga com a advocacia se dialogar com essa metade. Portanto, nós fomos a única a chapa que fez proposta para a advocacia em home office. A gente vai proporcionar uma série de funcionalidades gratuitas para quem está em home office para facilitar a advocacia. Além de proporcionar um pacote de cursos da Escola Superior de Advocacia, também para ajudar quem está em home office. Portanto, essa é uma tarefa que a gente tem, uma tarefa que a gente não tinha antes da pandemia e agora teremos. Nós seremos a primeira gestão pós-pandemia da OAB e nós nos preparamos para isso.
A ideia é que tem um tipo de curso até para como se portar online, porque é uma realidade diferente.
Como,
né,
se portar online, exatamente. Isso já tem cursos assim na internet, mas a gente quer criar um pacote de cursos para advocacia em home office. E um desses cursos é como se portar, por exemplo, em reuniões online. É preciso ter postura, é preciso passar segurança, é preciso passar essa figura do advogado que antes era, se apresentava de forma presencial e agora se apresenta de forma virtual.
Aproveitando esse gancho do online, tem uma outra proposta também que é ligada à OAB 100% digital, que é os serviços da OAB fiquem 100% online. O que, que hoje já é online e o que, que vocês querem ainda deixar 100% online?
A maioria já é online. Nós já demos um salto desde a gestão do Cássio Teles, agora com a Marilena Vinter, a gente mudou para o Proteus da Totus, o que vai nos proporcionar uma série de facilidades. Mas a nossa ideia é criar um portal do advogado, unificando todos os serviços prestados para a advocacia num local só, também com um aplicativo, e nós vamos centralizar a nossa comunicação nos serviços prestados. Vamos olhar para aquilo que aconteceu, por exemplo, na Prefeitura de Recife. A mudança da comunicação. Saem as notícias sobre a OAB e entram os serviços. Nós vamos dar uma virada criando o portal do advogado com todas essas facilidades. E eu posso dizer que em pouco tempo nós vamos ter essa OAB 100% digital como a maior prestadora de serviço virtual entre todas as seccionais do Brasil.
E a gente tem advogados de todas as gerações. A gente tem o pessoal que está saindo da universidade agora, que já é mais digital, é mais tranquilo, mas a gente tem outras gerações também. Isso chega tranquilamente nos advogados mais velhos ou ainda não?
Veja, primeiro nós temos que reconhecer que a maioria é mais nova. Nós temos 60% da advocacia com até 10 anos de formato. E nós temos um olhar especial para a jovem advocacia. A gente já tem um programa aqui, que foi copiado em várias seccionais, que é o programa do sexto ano. Nós acolhemos e entregamos uma série de benefícios para quem está começando. A gente vai triplicar o alcance para 3 anos e incluir mais benefícios. Então, a gente tem um olhar prioritário para a jovem advocacia, não apenas porque ela é maioria, mas é porque é quem mais precisa da entidade. É claro que a gente atende a todas as faixas, inclusive os advogados mais maduros, ou como a gente brinca, aqueles que são jovens há mais tempo. Mas, sem dúvida nenhuma, o nosso olhar para a jovem advocacia é um olhar especial, já foi nessa gestão e agora vai ser aprimorado.
Que é o projeto, né? Uma das propostas é acelerar a carreira da jovem advocacia, né? Que você já antecipou. Eu queria que você falasse um pouquinho disso. Como é que vocês, da OAB, avaliam esses profissionais que estão chegando no mercado? Que tipo de dificuldade existe atualmente?
Primeiro, muitos profissionais no mercado. Só nessa gestão serão quase 18 mil novos advogados. Isso se dá pela proliferação absurda dos cursos de direito, que nós vamos combater, são 130 no Paraná, 32 em Curitiba. Mas os que se formam e passam no exame da ordem têm que receber da entidade um acolhimento e um incentivo para impulsionar essas carreiras. A gente tem feito isso, vai fazer mais ainda, como eu disse na resposta anterior, sobretudo através da Escola Superior da Advocacia, que nós vamos multiplicar por 4. Nós já tivemos, só nessa gestão, 25 mil advogados diferentes que fizeram os nossos cursos, em 167 mil inscrições. A gente quer multiplicar por 4 para ter a melhor e maior Escola Superior da Advocacia do Brasil. Isso é muito importante, sobretudo para quem está começando.
E nisso, desse jovem advogado, advogada que está começando, algo clássico é o exame da ordem, que você até citou rapidamente. Como que está atualmente isso, né? Historicamente é tido como um exame muito difícil, muitas pessoas acabam não sendo aprovadas. Quais são as estatísticas, como é que é hoje, dos que fazem, quantos passam, como que está?
Há muitos anos o exame da ordem é um exame nacional, então aqui nós do Paraná não temos influência. Nós do Paraná achamos até que deve ser mais rigoroso do que é, embora a aprovação se dê lá em 22%, 23%, 24%, dependendo do exame da ordem.
Mas a média paranaense é a mesma da nacional.
A média paranaense é melhor do que a média nacional, mas nós temos faculdades que aprovam 3, 4% aqui no Paraná. E tem um provimento do Conselho Federal, número 1 de 2008, que nos outorga poder de fiscalizar as faculdades que não aprovam conforme a média nacional durante 3 anos consecutivos ou 5 alternados. Eu prometi na campanha, vou fazer uma blitz logo no começo da gestão, para representar esses cursos que estão aprovando pouco, porque eles não podem ficar funcionando, iludindo alunos que entram achando que vão ser advogados, mas a rigor 93%, 94%, 95% esbarram no exame da ordem. Esse curso não entrega o que promete.
E para a gente falar um pouquinho desse momento que você está agora, antes de assumir em 2025, como é que está a tua agenda? Que caminhos que você está fazendo agora, novembro, dezembro, para que lado? Agora já dezembro, né? Oficialmente está indo agora.
Tinha me perguntado se eu ia descansar depois da campanha. Foi uma campanha acirrada, portanto, tensa, cansativa. Mas o alívio da vitória me deu energia para seguir adiante sem esse período de descanso. E eu estou trabalhando 100% do tempo na transição. Claro, equilibrando com a advocacia, eu sigo sendo advogado e vou seguir sendo advogado nesses 3 anos. A posição de presidente da ordem não é uma posição de dedicação exclusiva e é bom que não seja. Eu vou continuar advogando como sigo advogando na transição, mas no tempo que dedico à ordem, dedico à transição, enfim, aprimorando tudo que precisa ser aprimorado para que a gente possa entrar no começo de janeiro implementando todas as propostas que nós apresentamos durante a campanha. E até reforço o que eu disse outro dia, Felipe. Nós vamos implementar todas as propostas que fizemos, mas não só as nossas, também as das outras chapas. As outras chapas também apresentaram boas propostas. Nós não somos donos da razão. Nós, da 11 de agosto, eu não sou dono da razão. Eu vou implementar todas as propostas que fizemos e aquelas que fazem sentido das outras duas chapas. Eu quero convencer também os eleitores que votaram na oposição de que nós temos condições de apresentar uma gestão que satisfaça as suas ideias, as suas pretensões e que a gente tenha uma votação ainda maior na próxima eleição.
E como está esse momento de transição? É tranquilo ou tem algum gargalo mais complicado?
Olha, dizem que a lua de mel de quem se elege vai entre a eleição e a posse.
Está nesse momento.
Está nesse momento, porque quando a gente assume, aí sempre são frustradas algumas pretensões de algumas pessoas que queriam ocupar essa ou aquela posição. Embora na OAB todo mundo seja muito bem intencionado, voluntário, a gente tem um exército de voluntários à disposição para trabalhar pela entidade. Eu acho que é um momento bacana da transição, de mergulhar em alguns temas, envolver pessoas nos projetos. Eu estou muito entusiasmado. Eu tenho disse durante a campanha que o que me movimenta é o entusiasmo. E eu vou dedicar todo o meu entusiasmo, a minha criatividade para a OAB e é isso que eu estou fazendo já no período da transição.
E para a gente fechar, claro, a gente sempre fala de futuro, né? Até porque é uma gestão de 3 anos que vem pela frente. O que você espera da advocacia nos próximos 3 anos? Que caminho é legal do Paraná ter, da OAB ter, para a gente imaginar o futuro da advocacia, dos advogados e advogadas do Paraná?
Olha, nós temos que apostar, é uma aposta que é do nosso grupo, na excelência da advocacia. E o principal ponto é a nossa escola, um programa de formação continuada. Nós vamos apostar na advocacia dativa, são 20 mil advogados dativos, o maior programa social de assistência judiciária gratuita do Brasil. Nós vamos melhorar isso, atualizando a tabela, também formando continuamente os advogados do ativo. Nós vamos apostar nas comissões, são 16 mil voluntários que trabalham para dentro da ordem, mas também para fora, produzindo muita coisa. Olha, é de empolgar o que a ordem pode entregar para dentro, para os advogados, são 90 mil, e o que pode entregar para fora, na sociedade. Então, eu diria que eu espero, daqui a 3 anos, entregar uma ordem maior, melhor, e que a sociedade paranaense tenha uma percepção de utilidade da ordem como maior entidade da sociedade civil do Brasil, uma percepção muito boa, de que a gente entregou muito para a sociedade e eu vou me dedicar para isso.
Nós recebemos aqui no estúdio da CBN Curitiba o presidente eleito da OAB no Paraná, o Luiz Fernando Casagrande Pereira, conversando com a gente, falando dessa gestão que começa no ano que vem, é o triênio 2025-2027. A gente agradece a presença aqui. Vou brincar com o termo que você mesmo usou, te recebemos aqui nesse momento de lua de mel, então, né? Antes da posse, depois da vitória. Então, claro, a gente deseja muito sucesso, né, nesses 3 anos aí que vem pela frente. Muito obrigado por ter vindo aqui na CBN.
Eu agradeço muito a oportunidade, sou um fanático ouvinte da CBN, então duplo prazer de vir aqui.